programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Quero acolher a cada um de vocês que participa conosco através também da transmissão da Rádio Arca da Aliança, da Web Rádio Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova, Web Rádio Santa Rosa de Lima. Estamos vivenciando esse tempo pascal, tempo da alegria do ressuscitado que espalha essa mesma alegria a cada um de nós. Nesse momento quero acolher então a Carol. Seja bem-vinda, Carol.
Obrigada, padre. Fiquei um tempinho fora, né? 2 semanas sem gravar o programa, já estava com saudades desse estúdio. Muito obrigada por me receber aqui de novo. Um olá a todos os ouvintes que estão ouvindo nas nossas, ou também nas nossas redes sociais, né? No nosso Spotify. Então, seja bem-vindo também aos nossos ouvintes e queridos amigos.
Também quero acolher, então, com alegria, Júlia. Seja bem-vinda, Júlia.
Olá, padre. Olá a todos que nos escutam. Mais uma semana aqui. Estou muito feliz. E que o programa seja muito bom para todos.
E com a mesma alegria, acolher também a Albertina. Seja bem-vinda, Albertina.
Olá, padre Gélio, Carol, Júlia. Olá, ouvintes. É ótimo estar com vocês aqui novamente.
Queremos, nesse momento, preparar o nosso coração para acolher a Palavra de Deus.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupado e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estavam convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando esse tempo pascal, terceiro domingo, então, da Páscoa. E nos domingos sempre vamos ouvir, então, relato da ressurreição de Jesus, apresentado então pelos evangelistas. E quem acompanhou o evangelho do domingo passado, da liturgia, então o evangelista era São João, capítulo 20, 19 a 31. E Jesus aparecia também aos discípulos, mas a centralidade lá estava na comunidade, de modo especial na comunidade dos 11. Na verdade, apareceu primeiro aos 10 e depois também apareceu a Tomé, que estava junto com os outros 10. Então, essa é a comunidade dos 11. Já no Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São Lucas, o resultado também aparece à comunidade. Mas essa comunidade é um pouco maior. Além dos 11, diz no começo, também aos que estavam com eles. e também dos próprios discípulos de Emaús. Então, os discípulos de Emaús, primeiro estavam tristes, desanimados, depois eles tiveram a experiência com Jesus e perceberam o ressuscitado ao partir o pão. Agora eles retornam com alegria e contam então a essa comunidade. Quando estão contando é que Jesus aparece novamente agora no meio dessa comunidade e também concede a paz. A centralidade nesse final de semana está bastante na questão de tirar as dúvidas do coração dos discípulos que estão ali. Mesmo que Jesus já tivesse, então, aparecido a Maria Madalena, também a questão de João e Pedro, já tivesse tido a experiência a partir do túmulo que estava vazio, mesmo que já tivesse também feito essa experiência os discípulos de Emaús com o ressuscitado, mas ainda assim mesmo havia dúvidas. E Jesus, então, quer, através dessa palavra, a paz esteja convosco, tirar todo medo, toda dúvida. Assim também na nossa vida, quando sentimos a presença do ressuscitado, quando sentimos a paz que vem do ressuscitado, ele afasta, tira de cada um de nós o medo, a dúvida. Essa dúvida também é tirada também de uma outra forma. Jesus, que se faz presente no meio deles, diz e mostra as mãos e os lados. E não é um fantasma, é o ressuscitado no meio deles. Por isso ele também come com eles. Então a gente assim percebe que Jesus se coloca no cotidiano dos discípulos. Não alguém distante, mas alguém que caminha com eles. Também o ressuscitado se faz presente na nossa vida. Não podemos tocá-lo, como no Evangelho do outro domingo, no qual fez Tomé, mas também ele possa estar presente, tirando as nossas dúvidas, e que ele possa estar sempre iluminando a nossa vida através da sua presença na Eucaristia. E aqui, de modo especial, o Evangelho fala bastante na presença através da palavra. Então, o quanto é importante nós também fazermos essa experiência com o ressuscitado, sentirmos essa sua presença e todo o projeto de salvação de Deus. E foi bastante enfatizado nesse Evangelho Jesus dizendo, então, que conforme Moisés, os profetas, os salmos, ele deveria então sofrer, morrer, ressuscitar. Se a gente for acompanhando os evangelistas, realmente Jesus disse tantas vezes aos discípulos, mas eles não compreenderam. Às vezes também nós lemos a palavra de Deus e não compreendemos, não sentimos a presença do ressuscitado. Então, peçamos essa graça de realmente, cada vez mais, ler a palavra de Deus, cada vez mais ser iluminado por ela, percebendo a própria presença de Deus na palavra e essa palavra que nos ilumina também a sair ao encontro dos outros e anunciar sempre a alegria do ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou. Jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, alegria voltou, teu Senhor está vivo, ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém.
Acabamos de ouvir a canção Ao Partir o Pão, de Valmir Alencar. Dando continuidade ao nosso programa, agora passaremos para o quadro Você Sabia, com a Carol.
Você Sabia?
Vamos descobrir no Você Sabia de hoje o que fazer com imagens ou itens santos depois que não estão mais em condições de uso. Quando uma imagem de santo quebra ou quando uma Bíblia se deteriora e não é mais possível utilizá-la nem restaurá-la, o que devemos fazer? Não se deve jamais jogá-la no lixo, para evitar que sejam profanadas. A recomendação é que sejam enterradas ou queimadas. Se forem queimadas, o ideal é que as cinzas também sejam colocadas na terra. O mesmo cuidado deve ter-se com a água benta, que a partir do momento que estiver imprópria para uso, deve ser jogada nas plantas ou colocá-la diretamente no solo. As explicações para isso é que o ato de colocar os itens abençoados na terra tem o mesmo sentido de fazê-los voltar a Deus, porque um objeto abençoado por Deus deve voltar a Ele.
Nesse momento, faremos uma entrevista com a irmã Lourdes, que é a coordenadora da Pastoral Indigenista.
Em 1943, o então presidente da República, Getúlio Vargas, instituiu 19 de abril como o Dia do Índio. Mas há o que comemorar nesta data? Se no início da colonização milhões de indígenas viviam no Brasil, hoje menos de 1 milhão deles estão espalhados pelo país. Segundo o levantamento divulgado em 2020 pela FUNAI, a atual população indígena brasileira soma 818 mil indivíduos apenas. Destes, 503 mil vivem em aldeias. Os demais estão em áreas urbanas. Em Santa Catarina, segundo o censo de 2010 do IBGE, a população indígena é de 16 mil pessoas. E na região da Diocese de Joinville, vivem cerca de 1.500 indígenas. Para atender às necessidades, entender e trabalhar pelo fim do preconceito contra essa parcela da população, A Diocese de Joinville criou no dia 4 de agosto de 2018 a Pastoral Indigenista, coordenada pela irmã Catarina Lourdes Christi. Ela é a nossa entrevistada de hoje e vai nos contar como é o seu trabalho, onde e como vivem os indígenas atendidos pela pastoral.
Entrevista.
Então, gente, eu estou com muito prazer aqui diante dos radiovintes, né, para dar uma mensagem sobre as populações indígenas aqui da nossa região, especialmente na Diocese de Joinville.
Irmã, quem são, quantos são e onde vivem hoje os indígenas nas cidades da região da Diocese de Joinville?
Então, eu posso dizer que nós temos aqui na nossa região o povo indígena Guarani, propriamente Guarani Mbiá. E estes indígenas, eles se encontram em 4 municípios. A maior parte deles é no município de Araquari, onde nós temos 6 aldeias. E são no total de 97 famílias em Araquari. E depois temos Barra do Sul, apenas uma aldeia com 15 famílias. São Francisco do Sul, uma aldeia chamada Morro Alto, 30 famílias. E aí, Viju Reta, 18 famílias. Então, em São Francisco do Sul, 48 famílias. E, além dessas, nós temos também em Garuva, município de Garuva, a aldeia Iacamporã, com 9 famílias. Assim, nós temos no conjunto 169 famílias do povo indígena Guarani. E depois temos também da etnia Caigangue, eles estão localizados em Mafra. Ao lado da rodoviária, eles têm um acampamento. E ali nós temos 11 famílias, num total aproximado a 40 pessoas. Temos também em Joinville, uma etnia que chegou do Amazonas. Eles são, eles têm, aliás, têm até uma terra indígena demarcada, mas eles também já, há uns tempos atrás, vieram próximo a Manaus. E ali eles também viveram já há algum tempo, mas depois eles viram que ali também tinha bastante violência, era muito distante para os filhos a escola, e eles ouviram notícia de Joinville, então eles vieram aqui para Joinville, assim, aos poucos, né? Em 2019 veio o primeiro grupo, já em começo de 2020 veio mais uma família, e assim eles foram aos poucos chegando, né? E também na nossa diocese nós temos em Itaiópolis, tem o povo Xoclém em Itaiópolis. Lá temos 146 famílias, mas eles agora são atendidos por José Boatê. E, inclusive, eles também se dirigiram a nós no ano passado, na pandemia, quando foi de repente, falaram de lá que havia uma aldeia Bugio, que precisava de ajuda. Aí nós fomos identificar melhor. E também comunicamos ao CIMI, porque aqui fica muito distante, muito deslocado. E a paróquia de Itaiópolis, eles também não estavam preparados para assumir aquele trabalho, né? Nós até entramos em contato. Então, eles agora estão sendo atendidos por José Boatê. E os da etnia Deni, que eu já falei, que são aqui de Joinville, eles são 6 famílias, são 49 pessoas. Então, nós temos um total, assim, se a gente somar, se nós somarmos só os aqui, os de Joinville, dá aproximadamente 800 pessoas. E se a gente soma também aqueles que são lá em Itaiópolis, então, de Itaiópolis nós teríamos, então, como são 146 famílias, e a gente partindo de um princípio assim, se fossem 5 pessoas por família, então seriam 730 pessoas. Né? Então, nós temos aproximadamente 1.500, aproximado, né? De pessoas em toda a diocese.
E qual a realidade e as maiores dificuldades dos indígenas que vivem na região?
Antes da pandemia era uma coisa. E agora, ainda continuando a pandemia, já mudou bastante. Mas nós, a pastoral indigenista, visitou bastante as aldeias todas, nós conhecemos todas as aldeias. Então, a gente viu assim, que a realidade deles, vamos dizer, como comunidade, são comunidades unidas, a gente conhece mais a experiência do povo Guarani, são comunidades bem unidas, organizadas, eles são bem submissos, assim, unidos e submissos ao cacique, né, que é a liderança principal da aldeia, e também a um pajé. Tem vários pajés aqui na região. E, então, a gente vê que eles também têm muitos valores, assim, essa convivência comunitária. Eles têm, quase todos têm casas de reza onde eles se reúnem. A reunião lá é para reza, é para curas, é para repasse dos nomes das crianças. Então, é muito bonito. Nós também já participamos, porque para a gente se inteirar da realidade, não basta só ir e dar uma olhadinha. A gente tem que ir e conversar com eles, entrar em diálogo, né? Então, isso é muito importante. E também participar daquilo que interessa para eles, né? Daí a gente vai entendendo melhor. E, de outro lado, essa seria mais a realidade positiva dos Guarani. Os Kaigang também são bem unidos. Quando nós chegamos a primeira vez lá, já foi no 2019. Então, eles viviam naquela grande esperança que eles queriam tanto uma terra demarcada. Já estava em andamento, com o Ministério Público, com a Prefeitura, mas eles não estavam chegando a um acordo. E agora, desde o ano passado para cá, também com a ajuda do padre Albino, que conseguiu formar em Mafra um grupo de pastoral indigenista, e também nós, né, dando apoio, que nós também temos ligação com o CEPIM. O CEPIM é o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, a sede é em Florianópolis. Então, do CEPIM, nós conseguimos um apoio muito grande para os Kaigang de Mafra, que ali também deu possibilidade de entrar em contato com as autoridades maiores, mesmo da FUNAI, do Serviço de Saúde, e mesmo da questão jurídica da terra. Uhum. Foi feito carta para o Ministério Público, ali de Mafra, né, para tomar providências. E aconteceram várias reuniões e tudo, e hoje foi reconhecido que eles poderiam ficar ali ao lado da rodoviária e poderiam até construir. Inclusive, eles já têm duas casas prontas, pelo conhecimento que tenho. Tem mais uma prevista. Teve até a igreja lá, que deu muito apoio. E também teve dois empresários, né? Famílias de empresários que colaboraram com madeiras e assim, né? Então, deu de... né? É muito positivo o que aconteceu naquela comunidade, né, lá em Mafra. Então, a realidade é assim. Agora, os DENI aqui têm a questão também da falta de, né, falta de recursos, falta de reconhecimento deles como povo indígena. Então, essa luta nós também já estamos empenhando, né?
E quais as ações da pastoral indigenista?
Realmente, também, antes da pandemia, né, era muito visitas às aldeias, né, levantamento dos dados, né, da vivência, dos problemas, convivência com eles, né, muito na questão de escutar e também partilhar aquilo que eles vivem ali. Às vezes a gente acompanhava já alguma roça, né, algum trabalho comunitário ali. Também ajudamos, eles pediram formação, foi ajudado, organizado, assim, vários momentos de formação. E a gente tem, fizemos encontros assim, levando imagens, né, discutindo, conversando, foram encontros muito bons. E, de outro lado, a gente também, agora durante a pandemia, nós temos muito todo esse trabalho de repasse das cestas básicas, do auxílio durante todo esse trabalho, né? Primeiro teve a maratona da diocese, né? A maratona de solidariedade. Então nós fizemos esse intermédio, né? Intermediando as possibilidades, né? As ajudas das paróquias, que foram muitas. A gente elogia, nós tivemos no ano passado, primeiro 10 paróquias, né? Era mais fácil. Mas depois a gente viu que havia mais necessidades. E também algumas paróquias, como, por exemplo, a paróquia de Santo Antônio, que colaborava muito depois dessa enchente, que estragou muita coisa lá da paróquia, deu muita despesa, também das famílias próximas, aí lá diminuiu. Então, nós também recorremos a outras paróquias. Então, neste momento, nós temos 21 paróquias que ajudam ou já ajudaram. E teve indígenas mesmo que falaram, se não fosse a atuação da igreja, ou nossa, da pastoral, uma disse assim, nós já teria morrido. Que tem momentos como essa semana, uma aldeia lá de Garuva, eles estavam com muita necessidade, não tinham mais praticamente nada para comer. Aquela Cris disse que ela telefonou umas 10 vezes a cacique. E daí nós conseguimos também 15 cestas básicas para essa comunidade.
Uhum.
E assim, essas ajudas.
E como a comunidade pode ajudar mais assim na questão dos indígenas neste momento? A comunidade em si, né? Não só das paróquias.
No momento, esta necessidade gritante, né? Que é a questão da realmente da alimentação, essa ajuda. Agora também, de outro lado, a gente vê ainda assim que é muito pouco conhecido o povo indígena. Então, eu acho que precisa ser feito um trabalho assim para tornar mais conhecido. Porque às vezes a gente pergunta, você sabe se tem indígenas em Joinville? Ah, tem sim. Onde que estão? Ah, lá em Araquari. Qual é o povo? Ah, não sei. Então, eu acho que o primeiro passo é nós tentarmos conhecer. Porque o indígena não é alguém, como muitos têm na cabeça, né? Discrimina, logo diz, ele não trabalha, ou outras coisas mais negativas ainda, né? E nós temos que mudar, porque essa mentalidade assim que só traz coisas negativas em cima dos índios, dos indígenas, né? Como a gente deve falar. Então, essa mentalidade, ela veio desde o tempo de colonização. Então, essa é uma mentalidade colonizadora. Hoje em dia, ainda, às vezes, quando a gente conversa com pessoas, eles ainda... Uma vez eu fiquei chocada, eu disse, uma pessoa amiga, uma indígena minha amiga, o quê? Amiga dos indígenas? Então, parece assim que são, né, fora. Ou ainda continuam com aquele índio folclore, né, que é o indígena, que é utilizado para fazer festas no dia de 19 de abril, né? Então, eu penso assim, que esse é um passo muito importante.
Sim, sim.
E como nós já temos exemplos aqui em Joinville, há pouco eu citei as paróquias, mas dentre outras pessoas, outros setores, nós temos muitas já organizações e temos também pessoas particulares que estão voltadas já com essa nova mentalidade. Eu acho que quem influiu muito para conseguir assim, desenvolver uma nova mentalidade é o Papa Francisco. Então, nós devemos muito ao Papa Francisco, inclusive no ano passado, onde ele fez todo um trabalho, né, salientando muito os indígenas. Então, dali, o documento mesmo, a querida Amazônia, esse documento, ele traz elementos muito importantes, né, que deviam ser mais divulgados, né, porque aí a gente vai criando esse novo estilo, né, que nós precisamos criar, esta nova consciência. Porque nós europeus, eu também sou de origem europeia, nós carregamos muito esta consciência opressora. E os indígenas, eles carregam muito uma consciência de oprimido. Eles foram muito machucados.
E qual a ideia da senhora para quebrar essa resistência? Para que a comunidade consiga entender realmente o valor do indígena e a respeitá-lo mais? O que teria que ser feito para isso?
Olha, eu acho, vamos dizer, na nossa pastoral, a nossa missão, nós desenvolvemos dois polos. Um é nas aldeias, como a gente já falou um pouco, né? Não, claro que não foi tudo. E o outro é nas comunidades, né? Nas paróquias. Então, ali é que devemos começar a fazer grupos, a estudar um pouco mais, a aprofundar. Por exemplo, agora nós, da Igreja Católica, nós vamos ter dia 17... um encontro a nível regional. Vai abranger a 5 dioceses de todo o estado. E aqui da nossa realidade, nós podemos entrar com 5 pessoas para participar. Aí eu acho assim que estas pessoas já podem depois levar adiante essa nova mentalidade. É da nossa parte. Agora, os próprios indígenas, nós temos indígenas aqui, né, formados, bem preparados, que a gente também pode chamar para fazer alguma palestra, para ouvir o que, que eles têm a nos dizer. Eles, hoje em dia, eles já são protagonistas da sua história, né? E nós somamos com eles, né? Uhum. Nós sempre ouvimos primeiro qual é a demanda deles e também qual é a opinião deles, né?
Agora, algo interessante, assim, que de vez em quando surge, quando a gente fala índio, a senhora corrige, é indígena. A senhora pode falar da diferença entre um e outro?
É. Índio foi o nome, né, que eles deram quando chegaram a primeira vez no Caribe, lá que foi o primeiro contato. Então, a princípio, os colonizadores pensaram que era a Índia. Então, o morador ali foi chamado de índio, né? E isso perpassou, entrou mais. E até aqui no sul, também não sei bem a origem, mas aqui no sul eles falam muito o bugre. O bugre. Então, eu até que sou de origem alemã, às vezes, primeiro eu pensava, ah, é porque ele andava nu. Porque em alemão, no nosso dialeto, bugre é uma pessoa nua. Eles andavam nus, então eu acho que tem uma certa relação, só que eu nunca pesquisei. Agora, indígena é o ser inato, é que nasceu, que é originário desta terra. Então, ele é indígena. Por isso que nós temos indígenas, não só no Brasil, nós temos também em outros países, né? Tem indígenas na África. Eu tenho até uma revista grossa onde mostra os indígenas todos do mundo. São ainda povos que não se misturaram bem com a nossa cultura ocidental, com todo o desenvolvimento que nós temos, com toda... Eles estão ainda mais num regime mais primitivo, a maioria, né? Mas sempre, como a cultura sempre está em evolução, eles também vão integrando o que a sociedade moderna está preparando, está vivenciando. Então, hoje, quando você vai numa aldeia, uns acham, mas eles têm celular? Como que eles já têm celular? Eles têm, porque para viver neste mundo de hoje precisa celular. Por exemplo, ontem nós tivemos um encontro formativo pelo Conselho Indigenista Missionário. 5 indígenas daqui participaram, cada um com seu celular. E eles pegaram ideias, às vezes eu digo assim... Tem indígenas muito bem preparados, né, que, então, eles estão integrados, mas se você vai bem de perto, eles não querem uma integração total, uma assimilação total da nossa cultura. Eles querem a sua identidade. Eles
querem ser respeitados.
A sua cultura eles querem viver também, né? É isso.
Irmã, foi ótimo conversar com a senhora, saber um pouco mais, né, sobre esse assunto que é tão amplo, né, a gente nunca vai gastar, né? Uhum. A gente vai ter sempre assunto sobre isso e muito obrigada pela sua presença e pelas suas valiosas informações.
Obrigada. Eu também agradeço a oportunidade, né, porque não é assim tão frequente e a gente tem uma das metas também tornar visível a realidade indígena e assim há uma possibilidade. Então, eu também agradeço a Rádio Arca da Aliança por essa oportunidade e vocês que estão colaborando conosco.
Obrigada.
Agradecendo então a irmã Lourdes e o trabalho realizado então pela Pastoral Indigenista da Diocese de Joinville. Agora queremos ficar mais informados, por isso o nosso quadro Diocese Informa.
Notícias da Diocese.
Cúria Diocesana instala energia solar e garante economia. Em janeiro deste ano, a Cúria Diocesana de Joinville instalou um sistema fotovoltaico para geração de energia alternativa no prédio da Rua Jaguaruna. A radiação solar está se convertendo em eletricidade e a última tarifa já deixou evidente o tamanho da economia. A previsão é de que em 5 anos haja o retorno do investimento e que os gastos da Cúria com energia elétrica fiquem zerados. Foram as garantias de economia e sustentabilidade que levaram a Cúria Diocesana de Joinville a buscar uma nova forma de geração de energia. O sistema tem previsão de durar 25 anos e atende a 100% do consumo da cúria. Além de investir na geração própria de energia elétrica, a Cúria Diocesana está colaborando com as paróquias interessadas para que essas também façam um investimento com a empresa parceira. Entre as paróquias que já implantaram o sistema fotovoltaico estão Nossa Senhora de Fátima, do Itaú, São Francisco de Assis, do Ademar Garcia, São Francisco de Assis, do Saguaçu, Senhor Bom Jesus, do Aventureiro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Costa Silva, Senhor Bom Jesus, de Guaramirim, São José, de Mafra e São Sebastião, de Jaraguá do Sul. Mais informações sobre o assunto podem ser conferidos no site da Diocese de Joinville.
Missa vocacional neste domingo. A Paróquia Divino Espírito Santo, do bairro Costa e Silva, realiza missa vocacional neste domingo, 18 de abril, com a presença de religiosos e seminaristas. O encontro começa às 18h30, com testemunho vocacional. Às 19h, ocorre a Santa Missa, conduzida pelo Padre Ivan Lopes, coordenador diocesano da Pastoral Vocacional.
Informação sobre lives. Com os cuidados que a pandemia da Covid-19 exige, a Pastoral da Comunicação realizou nesta semana um treinamento teórico e prático para a realização de transmissões ao vivo pela plataforma OBS Studio. A formação ocorreu na paróquia São Francisco de Assis, no bairro Ademar Garcia, zona sul de Joinville, e teve a assessoria de Jailson Silveira, voluntário da PASCOM e fotógrafo. Ele tirou uma série de dúvidas sobre a configuração de notebooks para a transmissão de lives pelo Facebook e YouTube, utilizando o OBS.
Decisões da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Adiada no ano passado por causa da pandemia de Covid-19, a 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ocorreu pela primeira vez em formato virtual de 12 a 16 de abril. Os 5 dias de conferências reuniram centenas de cardeais, arcebispos, bispos diocesanos e auxiliares, coadjutores, bispos eméritos e representantes de organismos pastorais da igreja que foram convidados. No segundo dia do encontro virtual, os bispos aprovaram uma carta para ser enviada ao Papa Francisco, em que renovam seu apreço, carinho e fidelidade ao Santo Padre. Durante a Assembleia Geral, também foi apresentada aos bispos a proposta da Campanha da Fraternidade de 2022, que terá como tema Fraternidade e Educação e como lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Outro assunto discutido na Assembleia Geral foi a formulação do novo Estatuto da CNBB. O atual Estatuto e Regimento da Conferência é de 2002. O processo de elaboração do novo estatuto começou em 2020 e terá 7 etapas. A primeira delas foi a produção de um material de reflexão pela comissão constituída. A segunda foi concluída durante a Assembleia, com a contribuição dos bispos de todo o Brasil. De Santa Catarina participaram do encontro os 9 bispos, além de um administrador diocesano, o secretário executivo e o assessor de imprensa do Regional Sul 4. O bispo da Diocese de Joinville, Dom Francisco Carlos Bach, considerou ótima a experiência de participar de uma Assembleia Geral online. Segundo ele, o tempo foi muito bem aproveitado e os diversos temas foram desenvolvidos com objetividade. Mais informações sobre a 58ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil estão no site da Diocese.
Campanha de arrecadação de alimentos, Boa Ação é Doação. Prossegue a campanha de arrecadação de alimentos, Boa Ação é Doação, realizada pela Associação Diocesana de Promoção Social, a ADPROS, e pela Diocese de Joinville, desde o dia 4 de abril. As doações de alimentos para a composição de cestas básicas podem ser feitas nas 65 paróquias da Diocese, na Cúria Diocesana de Joinville, que fica na Rua Jaguaruna, número 147, no centro, e no Lar Betânia, localizado na Rua Plácido Olímpio de Oliveira, número 565, no bairro Bucarém. A entrega das cestas será feita pelas paróquias para as famílias cadastradas.
Missa pela beatificação do Padre Aloysio Boing. Todos os meses, no dia 17, é celebrada uma missa pela sua beatificação na matriz Nossa Senhora do Rosário, em Nereu Ramos, Jaraguá do Sul. Nesse mês, a missa será pelos 15 anos do seu falecimento. Ao todo, serão 4 celebrações nessa data. Dom Francisco Carlos Bach, bispo de Diocese de Joinville, irá presidir a missa das 15 horas, que também será transmitida pelo Facebook da Diocese.
Aniversariantes da semana.
Nesse momento queremos então estar acompanhando, celebrando, festejando os aniversariantes, padres e diáconos da nossa diocese.
Teremos 3 aniversariantes nesses próximos dias. E são eles: dia 18 de abril, o padre Pierre Júnior Gentil, pároco da São João Batista de Garuva. Dia 20 de abril, teremos o diácono Almir Virgilino, da paróquia Divino Espírito Santo do Costa e Silva. E por último, temos o diácono Jair Gregório, no dia 23/4. Ele é lá da paróquia Santa Paulina de Ubatuba, de São Francisco do Sul.
Parabenizando os nossos aniversariantes, mas também você que nos acompanha. Você que está fazendo aniversário de casamento, aniversário de vida, Deus abençoe e conceda muitas felicidades. Você que está nos acompanhando, ouvimos então falar da Assembleia Geral dos Bispos, que já se encerrou, mas que você possa estar rezando sempre pelos nossos bispos, de modo especial, pelo nosso bispo Dom Francisco Carlos Bach. Por todas as decisões, então, seja a nível de Brasil da CNBB, seja a nível de Diocese também. Agradecendo a você que nos acompanhou, você que rezou conosco, então que a alegria, a força do ressuscitado possa estar iluminando a cada um de vocês e também vossas famílias. E agora passo então a palavra a Carol para o seu recado final.
Obrigada a todos que nos acompanharam nessa edição 241 do nosso programa Vida Pastoral. É sempre um prazer, uma alegria enorme estar aqui com vocês. E também quero dar um recadinho, um convite. Não sei se todos acompanham as nossas redes sociais, mas lá a gente insere muitos assuntos, notícias, né? E também as lives que a gente tem, né? Nessa semana tivemos sobre a Semana Social Brasileira. Então, são lives que agregam a gente como católico. E também convidar vocês para participar das nossas próximas lives, que virão nas nossas próximas semanas. Mais uma vez, obrigada, Padre, obrigada, Júlia, e obrigada, Tina, por participarem dessa gravação desse nosso querido programa Vida Pastoral.
Agradecendo, então, a presença da Carol, passo a palavra também para a Júlia.
Que possamos cada vez mais perceber a presença de Jesus ressuscitado na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso coração. E vale lembrar também, né, ressaltar que o nosso cuidado deve continuar. Então, que a gente tome cuidado com o distanciamento social, que a gente use máscara, que a gente passe álcool gel. E assim a gente vai seguindo na esperança de dias melhores. Obrigado para você que nos ouviu e até a próxima semana.
Agradecendo então a Júlia, passo a palavra também para Albertina.
Gratidão pela atenção dos ouvintes e convido vocês a estarem novamente com a gente no próximo sábado. Muito obrigada.
Estamos vivenciando o ano de São José. Por isso encerro esse nosso programa rezando então a oração oficial da carta Patris Cord. Salve guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.